nossos amigos imaginários do Dudu.
Ricardo César e Sonic é muito superestimado.
Eu ia falar algo exatamente parecido com isso, mas só veio o Mario.
Mas vai bater de frente mesmo, né?
Meu nome é Jean Monteiro e Mario é superestimado.
Eu sou o Bruno Lavage e o Aleijo é maior que o Pelé.
Eu me chamo Rômulo e o nome do Mario Verde é Derossi. Ah não, tô brincando.
Gente, eu sou o José e até hoje eu pelejo pra passar uma fase do Mega Man.
E sim, gente, hoje a gente vai falar um pouco da história dos consoles, desde aquela época lá do Atari, daqueles protótipos, antes do Atari até, e trazendo um paralelo com as nossas experiências, nossas vivências com locadora, com esses consoles, e tudo isso e muito mais depois dos recados. Sim, gente, a gente passou um bom tempo no hiato, mas como vocês perceberam, a gente voltou com um projeto muito legal de produção musical. Então, se você tem interesse nessa parte de produção musical, dicas de gravação, distribuição, confere que a gente fez 4 episódios muito legais e que já estão disponíveis aí pra vocês darem uma olhada. A outra coisa aqui, a captação do áudio desse episódio realmente tá um pouco problemática, então eu peço pra que vocês tenham um pouco de compreensão, porque realmente a gente não tem os melhores microfones pra poder tá gravando. A gente usa geralmente um microfone de fone de celular, decai muita qualidade, ele clipa demais o som e peço pela compreensão de vocês. E quem puder patrocinar a gente aí com um microfone, headset, a gente agradece. E relembrando também do Apoia-se, né? apoia.se/DuduCast, onde vocês podem estar apoiando todo o projeto da gente. Uma forma simbólica, né? Financeira. Ajuda a gente a ter um pouco mais de incentivo, já que a gente faz tudo de forma independente. A gente não tem estúdio, nem nada. E outra coisa, gente, a gente não completou R$100 mínimos pra gente poder tá retirando esse dinheiro do Apoia-se. Então assim, gente, se vocês puderem tá ajudando pra gente poder pelo menos retirar esse dinheiro lá, que eles pedem um valor mínimo de retirada, a gente agradece. Lembrando também de vocês estarem sempre acompanhando as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas você já sabe da história. Então, desde já agradeço pela atenção, pelo apoio de vocês, pelo carinho, pela espera e pela paciência. E fiquem com o episódio, que tá muito legal.
Quando a gente pesquisou mais isso aí, a gente viu no início aí as tentativas de fazer a televisão, né, bicho? Também era a mesma linha de atuação, né? Os caras acabaram criando videogame lá, pelo menos nas primeiras tentativas, 47 por aí, 48, né?
Então quer dizer que o primeiro jogo inventado foi Tênis pra Dois, mais conhecido como videogame é isso, né?
Cara, eu tava vendo esses jogos assim, né, dessa época aí, né? Porque são jogos de osciloscópio, atitude de tecnologia e tal.
Equipamento científico, né?
É uma coisa que eu achei foda porque tem um de nave também, que é o Space War, que ele tem a parada de você atirar em outra nave, no meio tá um buraco negro, sabe? Eu tava vendo o gameplay do cara jogando na máquina de verdade, né? Daquela época ali.
Acabaram inventando meio no bambo, assim, né? Os caras não fizeram isso com o firme propósito de criar, né? Era alguma coisa mais militar, ou pesquisa científica mesmo, pra desenvolver a televisão, né?
Como tudo que acontece, né? Toda criação primeiro vai pros militares pra depois chegar na população comum, né?
E o principal, né, bicho? Como é que a galera levou isso pra dentro da casa da galera, né, bicho? Porque tinha a indústria dos arcades, né? A galera jogava e tal, mas ia pra um canto pra jogar.
E pra levar um arcade pra casa era um trambolho gigante.
Pois é, né?
Velho.
Aí não dava, né? Depois que os caras fizeram aquele Odyssey, né? Os Atari da vida, que começou a ter esse lance do console caseiro.
Você botava como se fosse uma tela na televisão, sabe? Como se fosse uma chapa de raio-x.
Essa chapa de raio-x era como se fosse um traço no meio da TV que demarcava onde é a área de um e a área de outro.
Cara, meu pai era tão miserável, bicho. Deus o tenha, né? Mas o bicho era tão miserável, eu pedi um videogame, o filho da mãe me deu um Atari, bicho.
Depende da época, você, cara. Era 90 e pouco, por aí.
É, ele me deu em 91, 92, por aí.
Caralho.
O cara te deu um Atari em 91, é putaria, né, mano?
Mas meu primo ganhou um Atari em 98, mano.
Ele vinha com dois controlezinhos, né, as duas, com as manetes lá, e o botão start era vermelho, pronto. E o cartucho, mano, ele tinha umas chaves, assim, entendeu? Pra você mover pra esquerda e pra direita. Aí, dependendo da combinação, abria um jogo, entendeu? Tinha uma cacetada de jogos. O cara tinha que anotar a sequência, né? Como é que tava, pra poder memorizar como abrir o jogo, né? E aí era só a lindeza, meu irmão. Os jogos, né? Aquele... O jogo do Superman. Ele era um jogo estilo Pitfall, mano. O cara corria e abria outro cenário, assim. Você tinha que entrar na cabine pra se transformar. Você ficava andando como o Clark Kent, aí entrava na cabine e saía como Superman. Aí podia voar e tal. Tinha que consertar uma ponte que tava quebrada. Você tinha que achar os pedaços dela e ir levando ela de volta. E tinha uns inimigos e tal.
Gráfico revolucionário, hein?
Tu é doido? Não, agora tinha uns jogos foda. River Raid, né? Até pra aquela época já era um jogo muito bom, doido. E sustenta, viu, chapa? E tinha um que eu curtia pra caramba, que era um jogo de um submarino, mano. Ficava lá atacando a galera, né? Debaixo d'água e tinha que de tempos em tempos ir na superfície e tal pra pegar oxigênio de novo. Agora sim, é aquele jogo que não tinha fim, né, mano? Você ia, uma hora ou outra você ia perder. Acho que isso era uma das coisas escrotas do Atari, era isso. Não tinha esse sentido de objetivo, de completude.
Era pontuação, né? É como se fosse um arcade em casa, né, mano?
Total.
Em cima de pontuação, até jogo de luta é em cima de pontuação. O cara que faz mais pontos deve ficar o primeiro. Só que é mesmo que nada que o cara aqui em Fortaleza vai jogar um fliperama e quando chega no final do dia o dono do bar vai e desliga o fliperama. Me reseta a pontuação do
caralho, né? Pois é.
Tem muito jogo assim que os caras trouxeram depois de outras formas, tipo aquele Frog. O Pitfall, eu joguei ele em algum jogo do Nintendinho e os caras pegaram esses mods assim da jogabilidade e só mudaram de plataforma, de console. O cara ficava reaproveitando, né? O Space Invaders, tudo reciclagem já da época do Atari, mano.
Space Invaders até hoje, os caras só fazem uma atualizaçãozinha gráfica, deixa mais bonitinho e então. Tal.
Mas o que eu acho engraçado do Space Invaders, ele tem duas curiosidades, né? Ele, primeiro que ele é inspirado no Star Wars.
Lembra muito Star Wars, ó.
Meio que tá vendo. Inclusive. Tinha um bug de velocidade, mano, que não foi programado pra ele, quando você vai matando os bichos, né, ele aumenta na velocidade. Ali era um bug, porque, tipo assim, quanto mais elementos na tela, mais demorava pro jogo carregar aqueles elementos, né. Sim. E o processamento de um Atari, bicho, é, sei lá, uma torradeira, tá ligado?
Total.
Quando você conseguia matar todos, né, e diminuindo o tanto de inimigos, aí ele começava a aumentar a velocidade, que era justamente o processamento dele voltando ao normal, sabe, porque ele tava sobrecarregado. O cara fala na internet, mas que o sistema dele era tão simples, mano, conseguiu fazer um Atari, mano, numa caixa de papelão, tá ligado?
É, mas a memória dele tem bytes, mano. Não é nem kbytes, é bytes,
mano. Tá pro cara alimentar o sistema do Atari inteiro com uma batata, mano.
Tem umas versões deles que vinha, mano, que o bicho parecia um microcomputador, mano. O bicho vinha com um teclado.
Bruno, tá ligado que tinha um telejogo, né? Tu já ouviu falar?
Não, nunca cheguei a jogar, não, assim.
O telejogo eu só ouvi falar também, nunca joguei, não.
Tipo assim, ele é um Atari versão Brasil, tá ligado?
O telejogo era da Philco, né, mano?
Era a parceria da Philco com a Ford. Ele tinha tênis, futebol e paredão.
O telejogo era pra você passar raiva.
O controle não era que nem um do Atari, né? Que o controle era separado do console. O telejogo era pra ser uma tábua de passar roupa com botão, né? Pra você jogar junto com a pessoa, mas era o console já era pregado junto com o joystick.
Uma vez eu vi um documentário, esse foi um documentário, foi uma série, mas sobre os jogos, que os caras tava fazendo aqueles jogos revolucionários, tipo Pitfall, River Raid, jogos que eles revolucionaram, mano. Nunca ninguém tinha jogado um jogo desse tipo, mano, que você consegue, assim, passar das telas, todo jogo vai ser diferente. Aí eles estavam fazendo o jogo, Pitfall, aí parece que, porque eles queriam fazer, eles não tinham espaço no cartucho, porque o cartucho era muito reduzido, o tamanho extremamente reduzido, não tinha espaço pra fazer o jogo que eles queriam fazer. Aí eles fizeram, tipo, como se fosse a mesma tela, aí eles misturavam junto com os elementos, eles fizeram os elementos tudo separado, aí fizeram uma programação pra
eles fazer a mudança de tela, porque não podia botar tudo numa tela, porque o jogo não conseguia processar tudo. Aí tinha aquela transição de tela. Antigamente você achava até rápido. Se você for jogar hoje em dia, você vai achar uma transição daquela demorada pra porra, velho.
Sim, eles fizeram um gango muito doido que eles conseguiram fazer, mano. O cara se virava do jeito que dava, mano. Os caras eram muito gênio, velho.
Dando um saltinho mais pra frente, eu acho que a coisa começou a mudar de figura mesmo, foi quando lançaram o NES, né, bicho? Que ela chama aqui no Brasil Nintendinho,
né? O NES foi a revolução, né, mano?
Nintendo Entertainment System.
Nintendinho tem muito o que falar.
E ele foi um dos mais copiados, né, bicho? Aqui tinha o Dynavision, Fantovision, macho, tinha trocentos mil genéricos, assim, né?
Polystation, principalmente.
Polystation. E eles têm aquela entrada que a gente chamava de fita japonesa deles, né? Que é uma fita pequenininha, do tamanho de uma fita de Mega Drive, por exemplo, né? Só que a do Nintendinho mesmo, a valendo, a do original, a fita é gigante, cinza, doido. Parece um tamanho daqueles disquete antigo, assim.
Inclusive, tinha jogos que eram do Super Nintendo, que eles vinham com um adaptador pra caber no Nintendinho.
Não, acho que era do Nintendinho pro Super Nintendo, não?
Não.
Como é que o Nintendo vai processar
mais? Tinha um Super adaptador dessas fitas pirata, o cara botava um anexo nele, o bicho ficava maior e podia pegar no Nintendo, entendeu? Que era tipo como se fosse um videocassete, o cara enfiava a fita e baixava ela, né?
Tipo assim, né? Ele era uma fita pirata do Super Nintendo. Daí os caras vendiam junto com o adaptador, tinha até uma fita, parecia uma fita radioativa. O cara encaixava nele e ele pegava no Nintendo. Eu tinha uma dessa do Prince of Persia. Nunca passei da primeira fase.
É porque, tipo assim, mano, os cartuchos, eles são... Por exemplo, o próprio cartucho, mano, ele vira como se fosse um hardware do videogame, entendeu?
É.
Tipo assim, tu pega e bota o cartucho, aí o próprio cartucho, ele já tem uma memória RAM, entendeu? Tipo assim, ele já... O cartucho, ele já melhora o processamento do videogame, entendeu?
O processamento não é só do videogame.
É exatamente, o processamento vem do cartucho também, mano. É, exatamente. É como se eu estivesse plugando um processador, entendeu? No videogame.
Pode crer, pode crer.
Por isso que você conseguia salvar os jogos, mano.
Eu acho que o Famicom foi o que teve mais jogo, dele. Ele teve mais de 1000 jogos, 1200.
Queria perguntar a vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o videogame, no caso?
Mas meu primeiro contato, eu nem joguei. Que foi a primeira vez que eu vi, foi um Atari, meu primo nem deixava eu jogar. Ele não deixava eu jogar porque achava que eu ia quebrar, porque ele viu eu jogando no fliperama, até que meu fight, e achava que eu ia fazer a mesma coisa com o controle, mas não ia, mano. Aí depois foi o Mega Driver, meu primo jogando Alex Kidd, também nunca passei da primeira fase. Naquele tempo não, né? Hoje em dia, isso aí. Eu nem tento que é pra não ficar desanimado, véio, porque se eu não passar, eu fico logo triste. Tava com 25 anos no escuro, no consegui passar a primeira fase do Alex Kidd.
Não, Alex Kidd eu sou foda. Agora o Mega Man não, viu?
O cara joga o mais difícil, mas o mais fácil o cara consegue, viu?
Alex Kidd é easy, mano.
Primeiro contato mesmo foi Super Nintendo. Foi a primeira vez que eu joguei mesmo, o cara me chamou pra locador, meu vizinho. O primeiro contato que eu tive foi com Super Nintendo, mas tinha acabado de lançar o PS2. PS2 chegou aqui a 2004, entendeu? Então, pra quem era pobre, mano, Nintendo, o Super Nintendo ele só foi valer mesmo no final dos 90 pro começo de 2000, mano.
Não, pois é, porque eu falo assim porque aqui na Maravilha, que velho, em 2004 o mais avançado que a gente tinha era o Nintendo 64.
É, pois é.
Não emplacou muito aqui, né? As fitas tudo caro.
Não
mesmo.
Tinha nada da Sony, velho, na locadora. Ou era Nintendo, era Mega Drive.
O console chegava com 10 anos de atraso, 5, 10 anos, mas era absurdo.
E na favela ainda mais, né?
O pessoal foi ter valendo, mas Super Nintendo no final dos anos 90, mano. Era cor de barão, né, mano? Você tem esses videogames assim.
Eu comprei o meu Super Nintendo em 99, que a galera juntou o dinheiro, o Antônio, pra fazer a formatura do colégio, quando chegou no final, ia ter um passeio, aí a galera não aderiu, aí eu paguei e não ia ter um passeio, aí a galera me deu a grana de volta, aí o meu irmão, fui na feira da Parangaba, ó, aí comprei um
também na feira da Parangaba
no domingo, aí comprei o Super Nintendo, macho, aí o cara foi mala, ele testou, só que muito rápido, o bicho tava com problema na memória, doido, aí ele distorcia todo o jogo, mano, todo jogo que você botasse lá, ia sair com os gráficos distorcidos, só que o filho da puta botou tão rápido, deixava só pegar a intro em uns 10 segundos assim, do deixa jogo, não dava pra perceber, mano, entendeu? Aí quando eu joguei que eu vi que tava distorcido, puta merda, lá fui eu trocar a memória do videogame, é bufo, mais 50 conto, caralho mesmo.
Mano, 50 centavos, mano, uma hora no Nintendinho, se liga.
E ainda assim, eu só tinha dinheiro pra voltar meia hora.
Ah, jogava demais, 25 centavos, o cara chegava lá, asilar no... Era muito demais, locadora, viu, bicho?
Primeiro contato, joguei no Mega Drive, mano, do meu primo, tá ligado? Ele tinha um Mega Drive guardado, aí tipo assim, você perturbava meu primo, que é o irmão dele, mano, pra pegar esse videogame pra ver se a gente conseguia jogar. Ele ficava falando, não, mas tá quebrado, não sei o que, tá quebrado, não sei o que. E certo dia deu certo a gente jogar lá. Também porque era um jogo, mano, que é tipo de um, não sei se você já viram, é de um helicóptero, mano. Você ficava andando num mapa livre, assim, no helicóptero, aí você matava uns caras, tipo numa guerra zona, tá ligado?
O cara tinha que resgatar a galera também, né?
É, tinha que resgatar a galera, exatamente. Esse jogo era muito doidão, mano.
Aí o meu contato, mano, acho que foi via locadora, bicho, porque era lascada de grana, assim, tava muito ruim mesmo. Aí abriram duas locadoras aqui perto de casa, mano. Uma era um Mega Drive, um Master System, bicho, que vinha com o Alex Kidd na memória. E o Mega Drive, mano, a galera jogando Sonic. Acho que foi basicamente isso. Aí, um tempo depois, foi que eu pedi esses pro meu pai e ele me deu o Atari depois, assim.
A gente sempre ganha o que é uma da geração antes, né?
Ninguém tá jogando isso aí mais. Ele olhou nos classificados, mano, assim, videogame usado e tal, aí deu mais cascabulho que tinha, assim.
Eu tinha um Nintendinho, daí ele tinha a fonte dele e tal, minha mãe ligou ele direto. Meu pai desligava a fonte da tomada do videogame.
De cabeça, mas esse negócio dessa
e a minha mãe ligou ele direto, aí queimou. Meu amigo, eu cheguei do colégio amanhã, seu videogame morreu.
Caralho.
Pensei que eu queria os pais entrarem na depressão, foi eu, vai. Aí eu pedi, pai, eu quero ajeitar meu videogame. Do pai, não, macho, eu vou comprar um Nintendo pra tu, que já é avançado do Nintendo, né? Aquela Super Nintendo.
Papai.
Aí eu, macho, meu sonho de princesa, ganhar um Nintendo. Aí a minha tia, que tinha ido pra Itália, ela passou um tempo na Itália, e quando ela voltou, ela trouxe o PS1 do meu primo, que lá ele já tinha o PS2 já há muito tempo. Só que o PS1, ele vinha na a configuração é diferente, que tem a NTSC, PAL, PAL-N e tal.
Uhum.
E ele ficava preto e branco, mano.
É, tem que configurar a TV, mano.
Clássico, clássico.
Aí meu pai...
Cara, jogar PlayStation Pay, é foda.
E a TV lá de casa, não dava pra configurar, mano. A imagem era cara e pronto.
Já bem isso, mano. Tem certeza? Não dava, não? Tipo, pra colocar PAL?
Mano, era de botão, mano.
Cara, velho. Pedro de
mano,
lado,
só pra ter ideia, filho, né? A TV lá de casa, ela deu um pau no botão de liga e desliga. Meu pai fez uma gambiarra, botou foi um interruptor, mano. Tá ligado?
Meu Deus,
ela ficou ligada direto, aí ligava, ligava, desligava na toda, né?
É, ligava a televisão, desligava a luz tudo na casa, né?
Não, mano, ele botou um interruptor na TV, mano. Que a TV era aquela, a tela dele tal, de metal, plástico e tal. E a parte de fora dela era uma caixa de madeira, mano. Ele parafusou o interruptor lá, fez uma ligação doida lá da mais dele lá e deu certo. Aí ele comprou o adaptador da feira, ficou colorido. Do que ficou colorido, lá vai eu testar os jogos tudinho. Veio tanto jogo, mano, mas só prestava três, que era Jesse Devil, Resident Evil 2 e Tomb Raider, que só prestava até a segunda fase.
Ah, os jogos eram originais?
Eram originais, só que o Tomb Raider, como ele já tava muito danificado, ele fez aquela parada de pintar o jogo por cima, tá ligado? Pra passar da lente e tal, pegar a parte de travar. Só que o já tava todo desburacado, mas só pegava mesmo de velho o Jesse Devil e o Resident Evil 2.
Um açougueiro, né, mano? O cara destruiu um jogo original, velho. Caralho, mano.
Mano, tinha muito jogo original mesmo. Mas eu joguei tudo em fora, só fiquei com os que prestavam. Inclusive, quem me ensinou a jogar Resident Evil 2 foi meu pai, mano.
PlayStation 2 foi o meu primeiro videogame que eu vi. Agora, o que eu possuí e joguei pela primeira vez foi o nosso querido Super Nintendo, que eu jogo até hoje, em por emulador, né? Eu não fui atrás de comprar, porque eu quero comprar, eu quero ter o meu. Mas hoje em dia, cara, o Super Nintendo, na vida dessa galera da nossa geração, o Super Nintendo, ele é muito querido. Ele é muito querido. Eu vou fazer uma tatuagem dele, assim. Eu amo o Super Nintendo.
Caralho, velho, pode crer.
O Bruno também até hoje joga Super Nintendo, né, Bruno?
Eu tenho, mano. Eu tenho o meu, só que o meu tá sem cartucho e sem os controles, mas ainda tem a fonte, tem o console e tem o adaptadorzinho lá do...
Que eu lembro que no dia depois vermelha, que a gente gravou aquele episódio da Sessão da Tarde, foi o primeiro episódio que o Bruno participou no podcast, no outro dia ele tava postando que tinha finalizado o jogo da Sailor Moon.
Foi, mano, joguei com a Bruno, ó. É um briga de rua com a Sailor Moon, doido. Ô, putaria.
Caralho, existe, mano?
Existe.
Tem, pô.
O ápice é o cara comprar um PS5 e botar um emulador de Nintendo, mano.
Pois não é?
O auge, mano.
Não, mas tem esses games retrô agora, né, que ele vem com os consoles todos até... Eu acho que vocês não colocam muita coisa do Play 1 e do Nintendo 64. 4, porque é pesado, mais pesado os jogos, né? Não,
eu tive um desse aí, é tipo uma plaquinha, mano.
É, que mas vem. o cara bota um cartão de memória lá, mas dá pra jogar. Dá pra jogar esses jogos com mais informação, né?
Esses jogos retrôs, mano, esses caras de jogo retrô, é algo que é atual também, mano. Muitos jogos já são lançados nessa característica retrô. Jogos de 2020, mano, jogos de 2009. Eu joguei um jogo recentemente, acho que foi no começo do ano, se chama The Messenger, que é tipo um ninjazinho, mano. O jogo é todo em gráficos de Nintendinho.
Pixel art.
É, pixel art. Então, gente, muito foda o jogo, mano. Tem milhares de jogos que são lançados assim, mano. Muitos, muitos. Mas os jogos antigos, eles tinham muito aquele esquema de ser muito difícil, né? Tipo, os caras faziam os jogos extremamente difíceis, até porque o cartucho, ele limitava, né? Você não conseguia fazer um jogo que ia durar uma história de 8 horas pra você jogar. Que nem os jogos atuais, né? O cara cria um jogo single player pra você fazer uma campanha que vai durar, sei lá, 9 horas de história, né? Pra você ficar jogando a história e tal, acompanhar, não. Você não tinha como fazer isso. Então eles criavam um jogo extremamente difícil pra fazer o jogo durar, né? Fazer você ficar jogando um jogo um monte de vezes, mano. Até conseguir finalizar e quebrar seus recordes e tal. Aí eles pegam essa questão da pixel art e faz um jogo que foca também em narrativa, entendeu? Alguns também têm dificuldade, mano. Eu sei que tem a época, né? A época que o jogo foi feito. Mas os jogos que a galera faz, mano, eu já joguei muito, mano, de pixel art. E a qualidade é, tipo assim, a mesma coisa, mano. Muito bom.
Falou, finalizar um jogo em 9 horas, por aí. Eu lembro que eu tinha uma gravação no Final Fantasy 3, do Super Nintendo, de 325 horas, se liga.
Caralho. Que pariu, viu, meu irmão?
Então, o que é pra fazer que demora tanto assim?
Tipo, mas, cara,
upa personagem.
Você upa, mano. Você upa. Você vai upando os personagens. Sim. E, bicho, eu só tinha esse cartucho meu mesmo, assim. O resto era emprestado. E eu viciava, bicho. 300 horas, mano. 320 e poucas horas.
Nem GTA V tem esse tipo de gameplay.
Mas é RPG, velho. O cara upa
RPG é foda. RPG é assim, mano.
eu tive pouquíssimo contato com o Master System, ó, cara. Na verdade, eu acho que eu nunca joguei o Master System na minha vida.
Ah, pô, tu não jogou o Alex Kidd, pô?
Eu joguei o Alex Kidd no Mega Drive.
Do Mega, foi do Mega, vixe.
A gente acabou não falando, mas o Famicom, ele tinha microfone, arma também. Eu tinha arma dele quando eu tinha um Polystation, aí ele vinha com armas aí pra você jogar Duck Hunt. Aí tinha uma luva também, tá? Umas loucuras assim.
Tinha um tapete e tal.
Mas você já é o Super Nintendo,
Famicom, né?
É, o Famicom,
acho que não tinha não, mas essas coisas não.
Macho, o Master System, ele tem um dos RPG mais foda e o bicho era visionário pra época dele, que era o Phantasy Star, meu irmão. Bicho, falar, até hoje, é um dos melhores jogos de RPG. É top 10, doido, sim. Se você for listar, sim, sim, de todos os tempos. É aquele sistema de dungeon crawl, entendeu? De primeira pessoa e você entra na masmorra e fica com aquela perspectiva em primeira pessoa, entendeu? Extremamente complexas as dungeons. Vivia desenhando os mapas, doido. Porque se você se perde, doido, lá e como é tudo igual, a mesma parede direto, assim, você se perde tranquilo lá, meu irmão.
Já tem que decorar esquerda, direita,
Tem. Ai, não dá pra decorar, não. Aí eu desenhava o mapa, tá? Eu acho que foi um dos primeiros cartuchos, eu acho que tinha bateria, doido, porque não dá pra você finalizar de uma sentada, assim.
Não, coisa de quê,
os caras pensam logo besteira, né? E, tipo assim, eu acho que desde a época, assim, ele já é traduzido pro português, anos 80, 90.
Né? É, mas a Tectoy faz até hoje, eu acho.
Faz, porque o que eu tenho aqui é o 3. Tem jogos de 2006, mano. A Tectoy fazendo o jogo de 2006 pra Master System. Ah, o que eu acho engraçado é porque, assim, tinha um jogo, né, que era o da Mônica, que tem aqui na memória, que já é um porte de outro jogo, né, da Wonderboy,
assim,
né?
É uma skin de um outro jogo, né?
Skin, é.
Era como se fosse uma skin de outro jogo.
Botava
a skin
da Mônica, né?
É basicamente isso. Foi aí que surgiu o Mônica e a Sônica.
Pra jogar jogo, assim, de RPG, tudo em japonês, tá ligado? Como é que joga uma praga dessa, né? Os caras botavam em português, uhum, e tal, e trazia, botava a Mônica. Tem um jogo que eu vi que era do Chapolin, doido. Botaram o Chapolin num jogo aí de aventura, doido.
Tinha jogo do Chaves e tal. O Master não pegou muito pesado aqui no Brasil, não, viu?
Pegou sim, porque ele foi o país que mais vendeu. Foi o Master, foi o Brasil. Passou batido assim, mas no Brasil foi o que vendeu mais. Mas ainda assim, no Brasil, ele era meio undergroundzão comparado com, tipo, Nintendinho, Mega Drive.
Não, ele era, tipo, a segunda opção do Nintendo, né?
Não, o Master System é um castigo. Você passou o ano inteiro pedindo pro seu pai me dar um Nintendo, pai me dar um Nintendo, pai me dar um Nintendo. No final do ano, teu pai tá puto contigo, mancho. Sacaneia isso, mancho. Calma aí, seu Nintendo.
Segura aí o rolo de fumo.
Segura aí, teu rolo de fumo aí.
Tu queria o Mario, pois tomou o Alex Kidd.
Queria o Mario, pois tomou a Mônica.
Eu gostava da Altered Beast, né? Altered Beast também era foda.
Ei, macho. Eu jogava Altered Beast lá em casa, minha mãe mandava eu desligar, porque ela achava que era coisa do capeta.
Macho, até hoje eu acho que é coisa do capeta, mano. Até hoje eu acho, mano. Jogar aquele jogo, ele morre de medo, mano.
Macho, a televisão nas alturas medonhas, que lá, a mesmo. Mãe só assistia a televisão nas alturas medonhas. Aí começava o jogo, só o Rise from your
Dizer, o do Mega e o do Master. O do Master era igual o do Mega, só que eu acho que eles tinham menos espaço no cartucho, aí eles mataram a fase do urso.
O que eu achava de vantagem do Mega Drive pro Nintendo, porque a Nintendo tinha parado de censura com sangue. O Mega Drive não, velho. Tá pouco se fizer pra sangue, mano. Sangue, pode botar.
O Mega Drive teve um momento que eu fiquei muito puto, bicho. Que foi jogando o Briga de Rua 1, né? E você chega lá no chefão, mano, você já tá todo quem praticamente tá com pouco life. Aí ele faz tipo uma pergunta pra você se você quer trabalhar com ele, mano. E diz aí que se o cara responder errado, mano, o cara volta a fase todinha, bicho. E eu não entendia porra nenhuma de inglês lá.
Um dos grandes clássicos do Mega Drive. Tanto é que ele recebeu um remake já, parece que foi esse ano. Que foi um remake não, uma continuação, mano. Streets of Rage 4.
Uma coisa que eu tinha pesquisado aqui, achei até curioso, mas porque nessa época ainda o cartucho ainda não tinha muito espaço, né, dentro. E a SEGA era tão maluca com esse negócio de botar a voz, né, no cartucho, que parece que aquela aberturazinha, né, que é da SEGA, né, que tem a SEGA, né, ela ocupava um oitavo da memória do cartucho, bicho, era
caralho, meu irmão,
de tão bizarro que os caras eram com qualidade.
A real é que a SEGA, ela passou por crise de gerenciamento, vivia bolada também com essa parada de a empresa não fazer os jogos ser feitos por empresa à parte,
E a concorrência era meio desleal, e a Nintendo era muito escrota, bicho, ela ficava meio que ameaçando as produtoras, entendeu? De não produzir pros caras, entendeu, bicho? Aí a negada, vou escolher qual lado, da empresa menor ou da empresa que domina mercado japonês aqui, né?
Mas ainda assim, a EA Games ficou até o fim com a SEGA, né, mano? Não se rendeu a Nintendo nem a pau.
Eu vi foi uma versão, porque ele, na época ele tava saindo uns videogames aí doido, eu tinha visto um aqui que ele tava acoplado com um rádio doido, um rádio de pilha, tá ligado? Um negócio de CD e tal. Tinha uns Master System também que o bicho parecia um controle de televisão, tá ligado? Só que gigante, mano. Eu achei engraçado esse daqui. É um Mega Drive misturado com SEGA CD e um rádio de pilha, mano.
É um consolezão preto assim, mano. Ficava do lado dele assim, pro cara botar o CD e tal.
Eu não lembro qual foi o videogame, o console, mas ele já vinha acoplado com a televisão, entendeu?
Ei, meu, eu botei Magnavox aqui pra ver se era esse que o Rinaldo falou, pra ver se era o Magnavox. Magnavox 7 portável CD-DVD, parece uma sanduicheira, mano.
Neo Geo não pegou muito aqui, né, mano? Aquele, tinha aquele Neo Geo, aquele 3DO também, né? Era praticamente um ou outro que tinha.
A melhor coisa que a Neo Geo fez foi migrar pro ramo de fliperão.
Total.
E tinha aqueles negócios temáticos, como se fosse um centro assim, tipo de, o que o pessoal faz com o Yu-Gi-Oh, mano. Bota um centro assim pros caras jogar só aquela parada, mas ele tinha um só de consoles dele, né? E,
é, porque a Neo Geo se agarrou a SNK pra produzir os jogos dela. Pra ficar lançando pra fliperama, mas aí a SNK sobressaiu, sei que parada rolou, mas eu acho até que a SNK comprou a Neo Geo.
Uhum. Ah, eles se juntaram. Neo Geo é de, é mais pra arcade, mano, né? Neo Geo.
Os caras lançavam um Play Center, mano. Os caras só faziam isso, faziam um Play Center. Enchia de fliperama lá de porra, de jogo genérico, até chegar a SNK e fazer os jogos da Neo Geo bombarem, né, mano?
Eu achei fudido, mano. Samurai Shodown. Os gráficos deles aí, fudido mesmo. O negócio é porque era videogame Playboy, mano. O jogo era cara que foi uma porra, mano.
É, Samurai Shodown era foda também, né?
Futebol brasileiro 96.
Isso aí era os elementos do acho que era o peruano esses caras, mano, que faziam esse esporte aí, mano. As logos dos times, mano, tudo feio, tudo cagado mesmo. A do Palmeiras, feia, do Flamengo.
Isso é o mais próximo da realidade da gente,
né? Se o cara queria jogar um jogo de futebol com o time brasileiro, era aquele, mano. Isso aí foi o que deu a ideia do Bomba Pet, mano.
Foi, mas ele foi o pai do Bomba Pet. Bomba Pet.
Não, mas trilha sonora desses videogames de futebol aí, desse jogo de futebol, era muito cavaluda, viu, mano? Pelo amor de Deus, mano.
O cara se garantia, viu, bicho? Fazer aquilo ali naquela época e ainda distribuir e tal.
Tava vendo aqui, bicho, das coisas assim do Super Nintendo, essas curiosidades malucas, mas que a único videogame que Yakuza contrabandeava era o Super Nintendo, mano, que era o que valia a pena, tá ligado? Parece que quando os caras lançaram assim, venderam em horas, tá ligado? As remessas, os caras tava falando das empresas que estavam distribuindo, o pessoal só vendeu o videogame no final de semana, porque o pessoal tava faltando colégio, mano, pra poder ficar jogando, mano. Canto lá do Japão, que os caras tava vendendo videogame só de noite, mano, porque tava tendo muito contrabando da Yakuza, os caras tava meio que saindo pau a pau assim com os vendedores, tá ligado?
Tem um jogo que eu nunca me atrevi a jogar, foi Battletoads. Eu vi os caras jogando na locadora.
Não, Battletoads aí, você pegou pesado, viu? Porque o jogo é bom, é gostoso de jogar, mas pra você finalizar o jogo, você tem que ser muito cavalo.
O pessoal fala que é mais fácil finalizar de um do que de dois, né? Porque um bate no outro, né, e tal, quando tá de dois.
Mano, o jogo é muito divertido, mano. Eu adoro morrer naquele jogo. Eu vou jogar aquele jogo pra morrer. Porque pra passar as fases não dá, mano.
E o Mario, velho? Os caras estão falando de Super Nintendo, não falam do Mario.
Fala de Mario perto de mim, não, chapa lá.
Eu já acho o 3 uma obra-prima, mas os caras conseguiram fazer uma coisa igual ou superior, viu?
Eu tinha o Mario no Nintendinho. É aquele Mario que, em vez de ser um castelo, é um navio, chefão.
É o 3.
É o 3, né? Okay. Que é tipo como se fosse uma peça de teatro.
É, mano, é o 3.
Só quem jogava aquela merda era meu tio. E o meu tio fazia o lance de speedrun, velho. Acho que foi a primeira vez que eu vi esse lance de speedrun, sem saber o que era speedrun, foi com meu tio.
Ele usava flauta.
Porque era o seguinte, a primeira vez que ele jogou, ele foi até determinado ponto. E não tinha como salvar. Aí no outro dia ele foi e ele passou do ponto. O Beto chegou no dia que ele chegou lá em casa 4 horas da tarde, que era a hora que ele saía do trabalho. Uhum. Quando foi 6 horas da noite, ele finalizou o jogo. De uma vez. Eu falei, poxa, esse bicho é vacilando, né, mano? Duas vezes na minha vida eu nunca cheguei no primeiro castelo, mano.
É complicado o 3 mesmo.
Mas é porque tinha dois itens que o cara pegava já bem no começo do jogo, mano, que eram as flautas. Porque é a flauta que pula o cara, mano. Do primeiro, tipo, o cara usa duas flautas, o cara já vai pro oitavo, pro nono mundo, entendeu? O cara já vai muito mais lá na frente. gente. Só que o cara chega fraco, mano, porque o cara vai acumulando item, entendeu? Todo mundo tem...
Tem folha, tem a parada do sapo.
Não, é, tem a lojinha lá do Toad, né, do cogumelo. Você entra lá e escolhe um baú, aí ganha flor do fogo, ganha a peninha lá do Tanok, ganha a roupinha do sapo, né? Se você pula as fases, você chega muito fraco na parte mais cabulosa do jogo, com os castelozão fundido.
A parte que eu vi meu time sofrer foi no deserto, que é aquele sol, velho.
Aquele que fica pulando os fogos, né? Umas cobrazinhas de fogo, né?
É.
Parecia que ele tava lutando contra alguém que tinha batido na minha volta, velho. Tanta raiva que ele tava no sol, que ele xingava esse sol, só o caralho.
Mas dava pra matar ele, viu?
Dava
pra matar o sol.
Ei, Rom, tu já finalizou o mar já?
Cara, finalizei. Só que foi naquele caminho das estrelas que você faz? Pra você finalizar o jogo voado. O modo mais preguiçoso de finalizar o Mario. Você pode finalizar o Mario em meia hora, mano.
Cara, eu só nunca finalizei porque eu não sei voar, mas até hoje eu não sei voar nessa porra, doido.
Como assim, mano? Como assim?
Não sei voar, bicho. Não sei voar. Já me ensinaram, mano, milhares de vezes, mas não sei voar, bicho.
Não, segura o Y e pra trás, mano. Assim, dos Marios, o que eu gostava mais era o 2, o Super Mario 2.
O 2 é o do Rabanê,
do,
né?
Do Nintendinho, mano.
Isso,
não, não sei. Mas é uma cópia descarada de outro jogo.
Mano, aquilo ali é um jogo tipo de árabe, né? Um negócio assim, né?
É que nem fizeram com a Mônica, tipo, Mônica no Mega Drive, né?
É um recolo, é um esquema o jogo. Ainda posso jogar aquele bichinho que tem um ovo na boca, mano?
É, pra gente ficar em cima, tipo, pegava o ovo, a mulher soltava aquele dinossauro lá.
Era inspirado num anime. Animação do Mario, mano. Tinha uma animação do Mario que era com aquela galera, mano, passar na Globo e tal.
Uhum,
aqueles inimigos ali. É tanto que o chefão final nem é o Copa, mano. É um sapão e tal.
Uma coisa que eu acho muito foda, mano, é que hoje em dia eu sinto muita falta, velho, questão dos cooperativos local, né? Que você consegue jogar videogame com outra pessoa pra finalizar. Não contra outro, tipo, jogo de luta, tá ligado? Briga de rua, esses jogos assim, sabe? Que você consegue finalizar com outra pessoa. Hoje em dia, cara, muito difícil ter jogos assim.
Essa parada do cooperativo tem jogo online, velho.
Sim, pois é, tem jogo online, mas, por exemplo, que desde quando eu tenho videogame, eu sempre joguei com meu irmão. Então, mas a gente sempre ia atrás de jogo cooperativo pra jogar de dois, tá ligado? Pra ficar jogando os dois ao mesmo tempo, né? No videogame e tal. Eu percebi que cada vez mais, mano, não tinha jogos assim, mano, que você conseguia jogar com outra pessoa pra finalizar, mano. Mas no Super Nintendo, cara, você pode pegar quase todos os jogos, mano. Tem uma opçãozinha que eles colocam, nem que eles coloquem um Mario verde pra o cara jogar, mas tem, mano, pra você conseguir jogar de dois. Até no Mario os caras conseguiram colocar de dois, tá ligado? Aqui tinha um jogo, mano, que é o acho que eu cheguei a zerar umas 5 vezes com o Sandrinho, mano. Aquele que era do Mickey e do Donald, mano. Não sei se você já ouviu falar.
Que esse é aquele que se veste. Que dá armadura.
É, que ele se veste com armadura, tá com espadada. O Donald, ele fica tacando umas marretadas na cabeça dos caras. É. Aquele do Pateta também, do Goof Troop.
Aquele jogo é difícil, ó.
Uns jogos assim, mano, não é difícil, mano, sair hoje em dia. Porque é questão do pessoal jogar mais online e tal.
É muito curto o jogo, mano. Mas é um jogo ótimo.
Tem muito puzzle maluco.
Uns puzzles assim, nível acadêmico, se liga.
É, mas insano, insano, mano. Não consegui finalizar.
O cara passa mal, o cara volta a andar, né? Jogando aquilo ali.
Como é que o cara faz um jogo pra uma criança resolver os puzzles daquele, mano?
Nada mais, nada menos que Albert Einstein, seu parceiro.
Naquela época tinha sempre, mas os caras sempre davam um jeito de colocar um copo. Pra eles era mais grana.
Isso que é besteira, mas vender controle, bicho, também era jogo.
Exatamente,
tá,
tem isso também, vender controle. Cara,
vender controle personalizado.
Já nessa geração do 64 foi lançado esses dois videogames da era 3D, né? Basicamente, né? Que foi o 64, famoso Play, né, mano? Que podia ter sido da Nintendo, mas os caras trollaram, né?
Graças a Deus, trollaram.
Graças a Deus, que a Nintendo é foda.
Eu lembro, tipo assim, que minha tia tinha a versão Fat.
O meu era o Fat
também. E era o cinzão, né? Eu tinha aquelas revistas de videogame. E ele era chamado de PX Only. É porque, assim, na minha cabeça, mano, com memory card, que você conseguia jogar os jogos. Tipo, você não precisava do CD. A minha tia prestou, só tinha o memory card. Aí eu, beleza, muito feliz, vou jogar minha gravação do Crash e tal, não sei o que. Aí na hora que eu botei e nada, ficou só aquela tela lá. Eu tive que pedir emprestado a um amigo meu um jogo e tal. E ainda queimei o videogame da minha tia porque teve uma hora que o botão tava pegando mais. Ela ficava molhando com água, tá ligado? Era
todo queimado. Doido, mano.
Velava com água e voltava a pegar, entendeu? O controle. Aí eu jogava de boa, passei tipo 2 dias dessa putaria, mano.
O melhor jogo, cara, o jogo mais divertido do PS1 era o Pepsi Man.
Pepsi Man, caraca! ficou muito massa.
Pepsi Man é massa, o mano. Jogo mais divertido do PS1, cara, e não tô trolando.
Joguei recente assim, finalizei, mas eu só a memória afetiva mesmo.
Mentira, finalizou.
Finalizei.
Só duas vezes no mesmo.
É fácil, mano. Em 40 minutos o cara finaliza, mano.
Aquele jogo que é tipo um Subway Surfers, né?
É.
Só ficar correndo e desviando das coisas. Nessa época do PS1, quando eu não tinha ainda, eu me lembro que a gente alugava o videogame, tá ligado? Não sei se já fizeram isso alguma vez.
Já.
Você alugava o CD pra gravar.
Alugava o videogame da locadora. Que alugava, o cara ia lá. O cara tinha que ir lá em casa, o cara ia lá e instalava o videogame todinho.
Crash é o clássico mesmo, né? Do Play 1. O cara não jogou Crash, bicho. Não jogou no Play 1, viu? Tu é doido, mas eu acho que ele é o jogo mais bonito, assim, do PS1, bicho. Colorido e fluido.
Existem controvérsias, né?
Joguei tanto Resident quanto o Crash. Eu gosto do Crash porque ele é mais fluido, a jogabilidade dele.
É lindo, né, mano? O Crash é lindo, né, mano?
O Resident Evil é foda, tá ligado? Não tem o que contestar, não. Mas o
Crash não tem nem como comparar, mas são jogos diferentes, mano.
É, um estilo totalmente diferente.
Eu queria ter jogado Crash, mano. Mais de 5 fases. Não é mais que isso, não, Crash.
Por quê? Mas por quê? Por quê?
Botava meia hora na locadora aí, ei, meu, qual é o jogo que tem? Mas tem raposinho, dois tem. Uma bota essa raposinha aí. Baixa logo de Zane, mano. Joga mais, não. Porque eu não gostava do jogo, mano.
Por quê, mano?
Porque essa locadora que tinha o PS1 tinha pouco jogo. Assim, tinha muito jogo, mas dos que prestava mesmo, não tinha poucos, mano. Aí, tipo, era Medalha de Honra, que já tinha jogado essa porra e não tinha mais graça de jogar. Tipo, era Raposinho 1, 2, 3 ou um jogo de snowboard, mano. Tá, um jogo de snowboard, onde é que chama?
Mano, pra mim, o mascote da Sony, em vez de ser o Crash, podia ser o Pepsi.
Pepsi mesmo?
O mascote da Pepsi já, o cara quer trazer pra Sony, mano.
A Pepsi não tem mascote, cara.
Mano, o nome do cara é Pepsi mesmo. What the fuck, dude?
Eu vou baixar Pepsi mesmo no emulador do celular.
Caralho.